Neste painel somos desafiados a discutir que impostos deveriam ser cobrados a nível local. Como sabemos, os poderes em matéria tributária dos municípios foram evoluindo lentamente num sentido de maior descentralização e de maior responsabilização tributária e de maior responsabilização financeira. O próprio nome, a designação dos próprios impostos foram evoluindo de modo a tornar mais claro para os munícipes, para os cidadãos, sobre o destinatário das receitas dos impostos locais. Hoje em dia, os municípios já têm alguma liberdade de fixação de taxas, por exemplo, no IMI, no IRS, dentro de bandas estreitas, mas podem fixar algumas das taxas, têm alguma liberdade em matéria de isenções e de benefícios fiscais, intervêm em alguns atos que depois levam à fixação da matéria tributária do valor patrimonial dos imóveis, por exemplo, participam no levantamento do cadastro dos imóveis, na identificação dos proprietários do património rural. Mas ainda assim, apesar desta evolução que se operou ao longo dos últimos anos, os poderes continuam a ser relativamente restritos, como sabemos, não é? Os poderes de cobrança, de gestão dos impostos continuam a ser da responsabilidade da Administração Central, apesar da Lei das Finanças Locais prever a possibilidade desta competência ser transferida para as autarquias locais, e o poder de criação dos impostos e de modulação das taxas continua a ser reserva, competência da Assembleia da República. E, portanto, aqui a organização desafiou os nossos oradores a refletirem até que ponto é que este leque de possibilidades de tributação de receitas próprias dos municípios são suficientes, em que medida devem ou não ser modulados e até que ponto é que os poderes são amplos ou devem ser, pelo contrário, ampliados. Temos connosco o António Lopes Xavier, o Sérgio Vasques e a Susana Peralta. Nós vamos ter, em termos de modelo, uma curta apresentação de 15 minutos cada e segue-se depois um debate mais alargado com perguntas vossas e perguntas também minhas. Eu passava a palavra ao António Lopes Xavier, praticamente dispensa apresentações, conselheiro de Estado, antigo dirigente do CDS, coordenador da área fiscal da Moraes Leitão no Porto, antigo responsável, líder da Comissão de Reforma do IRC. António Lopes Xavier tem a palavra por 15 minutos.
Muito obrigado. Cumprimento todos os autarcas e deputados e todos os convidados aqui presentes. Percebam que eu não posso deixar de referir a emoção de voltar a um lugar onde fui feliz, que é aqui no Senado da Assembleia da República, onde passei muitas horas inesquecíveis como deputado a discutir orçamentos e, portanto, é com muito gosto que aqui regresso e tenho um grande respeito pela sala e tenho um grande respeito pelos autarcas e tenho um grande respeito pelos deputados e, portanto, agradeço o convite. Tenho a impressão de que não vou agradar à plateia, mas isto de vez em quando também me faz bem. A primeira coisa que queria dizer, eu como não tenho relógio, tenho que me fazer sinal. Ah, está ali, está ali. A primeira coisa que lhes queria dizer é que a ciência que estuda os tipos de impostos é relativamente maçadora ou está, como agora se diz, costuma dizer, completamente madura. Ou seja, os tipos de impostos nas economias industriais modernas ou pós-industriais modernas são relativamente os mesmos. Há um grande mimetismo, uma grande cópia dos tipos tributários e, portanto, os sistemas em geral são sistemas que assentam na tributação das pessoas, na tributação das companhias, que é uma forma de antecipar a tributação das pessoas, no consumo, na propriedade, nos salários e nos empregadores para efeitos da segurança social e depois centralmente, não ainda a nível local, centralmente, em Portugal sobretudo, tem proliferado uma série de figuras que não são tratadas, nomeadamente pela jurisprudência, como impostos, mas que são figuras criativas que os governos vão encontrando para utilizarem, no fundo, como as mesmas funções que os impostos têm. O quadro é, portanto, este. E reparem, nem mesmo diante da crise financeira, na crise financeira entre 2008 e 2014, se quiserem, alguém se lembrou de mudar o quadro tributário ou de ter alguma ideia luminosa sobre a modificação do quadro tributário. Quando nós olhamos para os estudos fiscais sobre o tempo do ajustamento, o que existem é estudos a dizer, se for preciso para equilibrar o orçamento, usar figuras que não perturbem a criação de riqueza e o produto e não agravem demasiadamente a igualdade, então usem os impostos de consumo e os impostos sobre a propriedade. Isto é, durante o próprio tempo do ajustamento, ninguém teve ideias iluminadas sobre a criação de novas figuras tributáveis estáveis. E mesmo a discussão mais recente, feita à esquerda e à direita menos, sobre a questão da desigualdade e sobre as formas de reduzir a desigualdade em matéria fiscal, os tipos de que se fala, à esquerda, a direita fala pouco disso, mas também fala, os tipos de que se fala para reduzir a desigualdade são os mesmos. São um imposto sobre as grandes fortunas, em grande parte abandonado e sem uma grande história de eficiência, o imposto sobre as sucessões e doações e a tributação mais agravada da propriedade. Ou seja, as mesmas figuras de sempre, mesmo no pensamento sobre políticas tributárias mais à esquerda. E à direita, quando olhamos para a direita, este pensamento esquece a tributação das grandes fortunas, mas aceita que o caminho seja um certo tipo de imposto sobre as heranças e um agravamento da tributação da propriedade. Ou seja, nem mesmo aqui existe grande imaginação, mesmo quando dividimos as coisas entre direita e esquerda. Quando nós pensamos nas autarquias locais e quando a pergunta é que impostos deviam ser entregues aos municípios, a verdade é esta: não existe matéria, não existem indícios para podermos dizer que existe uma ligação entre a grande, eficaz e aprofundada descentralização financeira e política e a detenção de poder completo sobre figuras tributárias. Isto é, temos, olhando para a Europa, modelos altamente descentralizados do ponto de vista político e do ponto de vista financeiro que não assentam na existência de figuras tributárias, nomeadamente, especialmente, impostos próprios. E temos o contrário. Temos países olhados como mais centralizadores que permitem figuras tributárias às entidades locais. Naquilo que disse em primeiro lugar, talvez a Dinamarca, a França e a Espanha sejam um bocadinho casos diferentes, mas em geral não me parece a mim possível fazer um argumento de que aí onde há mais aprofundada e eficaz descentralização financeira e política, aí está a figura fundamental de impostos próprios das circunscrições locais. Lamento se esperavam outra conclusão, mas eu não posso estabelecer essa ligação. Aliás, costumo dizer, aproveitando a presença do Dr. Alberto João Jardim, em abono da minha teoria, que olhem para a Madeira. Nunca, a benefício da defesa da sua autonomia, alguma vez quis ter figuras significativas, figuras tributárias próprias significativas. Qual é a explicação? Porque é que isto é assim? Em primeiro lugar, eu estou a generalizar, depois ralha comigo, mas eu estou a generalizar, mas é assim. Porquê que isto é assim? Qual é a justificação que conheço e que podemos tratar para que as circunscrições locais tenham impostos? É na base da justificação, se não estamos a pensar em questões históricas ou políticas ou culturais, na verdade, a explicação são explicações dadas por aquilo a que se... Eu ensinei, e agora estes dois professores devem ensinar muito mais vezes do que eu já não ensino há muito tempo, as teorias em torno do federalismo financeiro. E as teorias em torno do federalismo financeiro tendem a explicar que, do ponto de vista da eficácia e do próprio ponto de vista da democracia, do funcionamento da democracia, se eu ligar o pagador ao benefício, eu consigo circunscrições que percebem melhor as preferências das pessoas e as pessoas percebem melhor o custo das políticas porque pagam um preço por elas visível. Se este princípio não tivesse limites, este princípio teórico, significaria que aquilo que permite maior eficácia e maior, como se diz também, aprofundamento da democracia e a auscultação das preferências, seria que localmente a política local fosse paga pelos locais de uma forma visível. O que, quando falamos dos impostos, quer dizer impostos do tipo impostos-benefício. Suponham os impostos que uma Câmara Municipal usa para as suas políticas de urbanização ou de ordenamento ou de promoção de certo tipo de utilização da cidade ou de áreas da cidade. Aí, eu diria, os cidadãos pagam o custo dessas políticas, recusando aumentos quando não estão agradados com elas e dispostos, porventura, a aceitar aumentos do preço quando estão contentes com essas políticas. Esta lógica do imposto-benefício não é uma lógica, não pode ser aceita para um país, muito menos com um país com as características de Portugal. Ela seria profundamente regressiva. Em geral, ela seria profundamente regressiva. E, portanto, os melhores exemplos, as melhores práticas da descentralização financeira, sim, em alguns casos, apresentam figuras tributárias locais, noutros casos, assentam essencialmente na participação e na repartição de receitas tributárias nacionais. E a combinação destas duas fontes parece-me ser a combinação mais equilibrada. Recentemente, durante muito tempo, as autarquias locais tinham uma possibilidade limitada de atuar sobre as figuras tributárias, sobre os impostos cuja receita lhes pertencia. Tinham uma possibilidade limitada de interferir na conformação desses impostos cuja receita lhes pertence. O que originou sempre grandes discussões. Por exemplo, o conhecimento da cobrança, dos números, já que a cobrança é feita a nível nacional, a questão dos benefícios concedidos no plano nacional, que afeta a receita local, como é que isso se compensa e como é que se vê os números. Sempre houve essa, portanto, pequeno poder de configuração das receitas tributárias próprias e, portanto, as autarquias vivem do produto de impostos ou viveram do produto de impostos que lhes são afetos, conhecendo pouco, agora conhecendo melhor e havendo regras mais específicas sobre isso, como é que se chega ao produto dos impostos que lhes são destinados e recebendo transferências que são decididas de outra forma, sem assentar essencialmente nos impostos. Mas mais recentemente, em 2013 e em 2016, a lei veio permitir que, sem uma cedência ao princípio da legalidade fiscal, num certo sentido, compatível com o princípio também da autonomia financeira dos municípios, estes pudessem afeiçoar, através de regras gerais e abstratas, adequadamente fundamentadas, portanto deixaram de poder decidir coisas concretas sobre os impostos que lhes estão destinados em Assembleia Municipal caso a caso, passaram a poder tomar decisões de caráter geral e abstrato sobre os elementos que compõem as figuras tributárias cuja receita lhes estão destinadas. E esse, confesso que esse equilíbrio me parece, que essa mudança me parece importante, porque numa certa medida permite que relativamente a impostos que têm uma marca local inequívoca, o imposto sobre a propriedade, o IMI, e o imposto sobre as transmissões da propriedade, os municípios possam ter alguma possibilidade de, ordenando as taxas, as isenções, ou as condições das isenções, ou da diferenciação entre cidadãos e empresas, em nome de certos objetivos da sua própria política local, configurarem os impostos cuja receita lhes estão destinados, mexendo, perdoa-se o plebeísmo, nas receitas que lhe cabem, que lhes cabem. Esse princípio é bom, mas esse princípio, quando, do meu ponto de vista, esse princípio não, essa lei tal como está, e as experiências que começam a existir da aplicação prática da lei, isto é, há municípios que têm regulamentos já completos sobre as suas políticas em matéria de IMT e em matéria de IMI, ligadas à sua própria política local, o que acontece, e que me parece que precisa de uma reflexão, é que, teoricamente, impostos nacionais, no sentido que só o produto da receita deles é que é atribuído aos municípios, impostos cobrados pela Administração Central, geridos pela Administração Central, podem conhecer, teoricamente, mais de 300 regras. Isto é, imaginem que cada município tem as suas próprias políticas em matéria de IMI e IMT, o seu próprio caderno de benefícios fiscais, que entrega, segundo está na lei, na altura própria, à Administração Central, que fica encarregada de gerir 308 tipos diferentes de estruturas tributárias. Isto parece-me um sistema difícil. Creio que vai ser necessário limitar isto. Isto não é gerível. Não é gerível. Eu não tenho grandes ideias para eu não queria voltar atrás em matéria de centralização financeira, mas entendo que é preciso introduzir aqui alguns fatores de eficiência. Algumas câmaras, alguns presidentes de câmaras, e vou terminar, alguns presidentes de câmaras com quem converso, sobretudo de grandes cidades, dizem que eles seriam capazes de gerir todos os momentos técnicos do imposto, o lançamento, a difusão dos impressos, o cadastro, o lançamento, a liquidação, a cobrança e a execução. E o que eu lhes digo sempre é, estão completamente enganados. É impossível, sem uma transformação completa da máquina local administrativa das grandes cidades como elas hoje são conhecidas, é impossível transformá-los em gestores de impostos com a mesma eficiência que existe hoje ao nível central. E, portanto, eu diria, eu aceito que os impostos sobre a propriedade ou sobre a transmissão da propriedade sejam locais. Não tenho nenhuma ideia de que haja mais impostos que devam ser entregues aos municípios com uma lógica entendível, embora acho que os municípios precisam de receita, mas não precisam que essa receita seja tributária e própria. Há muitas formas, por exemplo, quando eu tributo, agora assim é que eu vou acabar, quando eu tributo a propriedade num município deserto, as receitas são escassas. A tributação da propriedade num grande centro urbano dá muitas receitas. se eu entregar ao Algarve apenas o produto da tributação da propriedade e do IMT, eu estou-me a esquecer do enorme desgaste das infraestruturas daquela zona que é produzido pelo afluxo maciço de turistas. A lógica de repartição dos encargos e de distribuição das receitas não tem que estar ligada a figuras tributárias próprias. Eu não tenderia, ainda que estivesse do lado dos autarcas, e fui autarca muitos anos, ainda sou, aliás, esqueci-me, de uma junta de freguesia em Penafiel, membro da mesa, eu não tenderia a lutar pela atribuição de figuras tributárias próprias, não tenderia a lutar por chamar a minha gestão dos tributos nacionais ou daqueles cujas receitas são locais, tenderia a lutar por uma distribuição das receitas nacionais que tivessem atenção, uma lógica não regressiva, que tivessem atenção o desgaste e a pressão, nomeadamente sobre as infraestruturas que os municípios sofrem e que não têm nenhuma ligação com a questão da transmissão da propriedade ou com a questão da detenção da propriedade. Mas vamos ouvir outras opiniões. Muito obrigado.
Muito obrigada, António Lobo Xavier. Só para antecipar um bocadinho o debate que aqui teremos, a Madeira nunca quis criar figuras tributárias próprias, mas sempre fez muita questão de ter a gestão, a administração e cobrança do seu lado e a inspeção do seu lado, não é? E é isso que alguns municípios também reclamam, se calhar não numa esfera individual, mas numa esfera supramunicipal. Vamos ter oportunidade para discutir as vantagens e as desvantagens de modelos de centralização, inclusivamente o da Madeira, se tivermos tempo. Passo por isso a palavra ao Sérgio Vasques. Sérgio Vasques, doutorado em Direito Fiscal, professor na Católica, antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que vai fazer uma apresentação para a qual precisa de PowerPoint, não é, Sérgio? 15 minutos.
Meus caros amigos, queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui convosco esta tarde e por saudar os organizadores deste evento, os colegas de painel. Já nos temos cruzado noutras ocasiões para discutir outros temas e hoje discutimos aqui esta questão maior de saber que impostos é que devem ser cobrados ao nível local. Em 15 minutos, aparentemente. Bom, se nos tivessem dado 15 segundos... Com prolongamento, vá. Com 15 segundos era mais fácil, porque eu ia diria simplesmente poucos. Sendo em 15 minutos preparei um PowerPoint, no entanto, é um PowerPoint curto, porque depois de alguma reflexão chego à conclusão de que a resposta a esta pergunta depende, no essencial, de duas questões prévias que são relativamente simples. Julgo que a primeira dessas questões é de saber simplesmente se estamos satisfeitos com o que temos. Quer dizer, se independentemente das prescrições da ciência económica, se nos parece que o conjunto de tributos locais que temos de pé, que construímos ao longo de 30, 40 anos, se cumpre as condições. Isto é, se temos resultados positivos deste sistema de tributação local, se temos evoluído na direção certa. E, como nós sabemos, até ao 25 de Abril, rigorosamente até um pouco mais tarde, o financiamento dos municípios era fortemente centralizado. Só nos anos 80, rigorosamente na viragem dos anos 80 para os anos 90, é que nós municipalizámos alguns dos nossos grandes impostos. Os impostos sobre o património imobiliário e os impostos sobre a circulação automóvel, aquilo que hoje são o IMI, o IMT e o Imposto Único de Circulação. E fizemos, lá está como referiu o António, com base no apelo àquela ideia de benefício, a lógica de que se a intervenção dos municípios se projeta em primeira linha sobre o património edificado, então a tributação desse património deve ser feita ao nível local. Se a circulação automóvel gera problemas que se projetam sobre o espaço dos municípios, então a tributação da circulação automóvel deve ser municipal também. A lógica foi esta. Depois, quando nós descemos à prática, à realidade, as coisas são um pouco diferentes. E quando olhamos, por exemplo, ao IMI, que é um imposto que incide sobre o valor do património imobiliário, todos os anos, um imposto com caráter periódico, nós conseguimos, eu consigo, entrever sem dificuldade a relação com a intervenção cotidiana dos municípios. Quando olhamos ao IMT, essa relação já não parece ser tão óbvia. Quer dizer, o IMT é um imposto sobre a transmissão do património, é um imposto indireto que onera a capacidade pagadora de quem adquire um prédio, um imóvel. É um imposto substitutivo do IVA e, portanto, as razões para municipalizar um imposto deste tipo a mim não parecem tão claras. Por outro lado, no IMI e no IMT há alguma incongruência hoje em dia. Por exemplo, o IMI tem taxas que são taxas proporcionais, que não variam de acordo com o valor dos imóveis. Isso acontece porque todos nós compreendemos que fazer a redistribuição prédio por prédio seria inviável. Essa é a razão que levou à criação do adicional. Mas em contrapartida, o IMT, apesar de onerar as transações avulsas, tem taxas progressivas, aliás, fortemente progressivas. Por outro lado, os municípios hoje não têm qualquer capacidade de modelar o IMT, apesar do IMT ser um imposto cuja receita é inteiramente sua. Em contrapartida, têm capacidades de modelação do IMI que a mim parece que são, talvez, hoje em dia, excessivas. Os municípios podem fixar a taxa geral do IMI, podem fixar taxas reduzidas ou agravadas para prédios devolutos, para áreas, para terrenos florestais que estejam em estado de abandono. Podem até, hoje em dia, fixar deduções que levam ao abaixamento da tributação efetiva dos sujeitos passivos com dependentes, mas em muitos casos os municípios, sobretudo os de escala mais pequena, não têm a capacidade administrativa de implementar esses mecanismos. O Imposto Único de Circulação, essa é uma figura que foi perdendo coerência com o passar do tempo. Quer dizer, quando nós começámos a tributar a circulação automóvel em Portugal, fizemo-lo de forma a custear os gastos com a manutenção da rede viária. Depois, com o passar do tempo, o imposto foi largando essa preocupação e começou a olhar a coisas diferentes. Os problemas da mobilidade, do congestionamento nos espaços urbanos, os problemas das emissões poluentes e, com isso, estes impostos foram perdendo o nexo com a intervenção cotidiana dos municípios. A meu ver, aliás, o IUC, hoje em dia, o problema tem é essencialmente um problema de escala. Quer dizer, os problemas de mobilidade já não se podem resolver à escala microscópica dos nossos municípios, têm que ser resolvidos a uma escala superior, porventura, das áreas metropolitanas. Pois, a par destes que são os grandes impostos municipais, temos outras figuras também, umas mais antigas, outras mais recentes. A derrama é algo que já vem de trás, embora mesmo aqui a derrama tínhamos em tempos é muito diferente da derrama que temos hoje. As derramas concelhias surgiram originariamente para quê? Para tributar o pequeno comércio e indústria local. Quer dizer, as derramas que eram cobradas em rigor até ao início, meados do século XX, incidiam sobre pequenos estabelecimentos. É bom a barbearia, a oficina, a serração, a mercearia. No fundo, eram impostos sobre um comércio que era predominantemente local, porque nessa altura ir de norte a sul do país levava 2 ou 3 dias. Hoje em dia estamos numa era completamente diferente. E apesar disso, a derrama sobrevive. Hoje em dia, as empresas que vale a pena tributar são empresas que têm atividade em todo o país, em 308 municípios. E é assim que nós queremos que seja. E, no entanto, essas empresas vêm-se confrontadas com um imposto extraordinário, que, portanto, tem um elemento de imprevisibilidade irredutível, e um imposto que as obriga a deveres acessórios pesados, obriga-as a segregar o lucro tributável por cada um dos 308 municípios, de acordo com o critério que é o da massa salarial previsto na nossa lei. Aliás, a lei serve-se de uma noção muito própria de massa salarial, isto para não falar dos casos das empresas em que esse critério é inepto, em que, no fundo, imaginemos empresas que exploram recursos naturais, explorações de eucaliptos, o que quer que seja, parques eólicos, e que, no fundo, são obrigadas a discutir com os diferentes municípios envolvidos critérios de imputação de lucro tributável diferentes. A derrama, aliás, complicou-se até no que diz respeito às taxas. A derrama, hoje em dia, a lei das finanças locais permite que os municípios fixem taxas reduzidas da derrama, de acordo não só com um critério, porque isso seria demasiado simples para o legislador português, prevêem-se 3 critérios diferentes. Portanto, o critério do volume de negócios, do setor de atividade, da criação de emprego ao nível local. Além da derrama, temos coisas mais recentes. A primeira, a participação variável no IRS, que eu julgo que foi criada em 2007. Aqui o racional económico, eu julgo que é um racional interessante, é a tal ideia de responsabilizar os autarcas pela sua decisão financeira e de permitir aos contribuintes que votem com os pés, quer dizer que desloquem a sua residência conforme a carga fiscal que confrontam em cada município. O racional, eu julgo que é sedutor, o que me pergunto é se isto tem alguma consequência, quer dizer, se tem algum alcance real. A participação variável, aliás, foi construída de uma forma hábil com uma espécie de uma derrama negativa. Quer dizer que as autarquias rigorosamente não deliberam no sentido da apropriação da receita, deliberam no sentido da sua devolução. Portanto, os municípios que não tomem deliberação apropriam os 5%, o que significa que o custo político da decisão financeira verdadeiramente nunca é explicitado. Mais recentemente, o ano passado, criou-se um mecanismo de apropriação do IVA, não se trata de um tributo local, mas da canalização de 7,5% da receita do IVA para os municípios, aqui não de toda a receita do IVA, mas da receita do IVA gerada por setores precisos. O alojamento, a restauração, as utilities, as companhias da água, do gás, da eletricidade, das telecom. E eu, quanto a esta participação na receita do IVA, devo dizer-vos francamente que não compreendo. Honestamente, não compreendo a razão de ser deste mecanismo. Quer dizer, compreendo a necessidade de apropriar receita, mas o particular modo como foi concretizada esta regra, não consigo compreender, não consigo encontrar a explicação. Não sei se há algum paper de algum economista na Universidade de Estocolmo que justifique uma coisa destas, mas a mim escapa-me por inteiro. Bom, isto é o lado visível, é o lado solar do sistema. Depois temos o lado subterrâneo. Isto é, todo o submundo de taxas, tarifas, contribuições, de criptoimpostos que são canalizados para os municípios, em algum caso coisas importantes, com peso orçamental, com coerência, imaginemos taxas urbanísticas, por hipótese tarifas de saneamento, mas há outras coisas que não têm coerência evidente. As taxas municipais sobre os dizeres dos estabelecimentos comerciais, as taxas de publicidade sobre os anúncios nas motoretas das pizzas, taxas de ocupação do subsolo por depósitos subterrâneos de combustíveis em propriedade privada, às dezenas, em alguns casos às centenas. E, olhando a tudo isto, portanto, e recuando um pouco, parece-me que a questão crítica aqui é de saber, estamos ou não satisfeitos com este sistema? Isto tem produzido bons resultados? Isso leva-me à segunda questão prévia, que julgo que nós temos que colocar aqui, que é de saber, bom, a quem é que é dirigida a pergunta? Esta pergunta que dá mote a este painel em que participamos. Porque se for dirigida a mim, bom, eu diria, há aqui muita coisa de fascinante para um académico, recompensador do ponto de vista intelectual e profissional, mas o sistema, vamos ser francos, é um caos. É um sistema com uma imensa pulverização da receita tributária. Em Portugal, até as freguesias são titulares de tributos próprios, de receita tributária própria. É um sistema em que, apesar da pulverização, o grosso do encaixe vem da tributação do património, do IMI, do IMT, taxas urbanísticas, com isso gerando um grande desequilíbrio ao longo do território, acentuando-se a volatilidade de receita nos municípios que mais dependem do IMT. A recente crise deixou isso bem visível. E deixando, ao fim e ao cabo, a administração local mal preparada para lidar com a transferência de competências que não têm a ver com a gestão do património, com soft services que se prendem com a cultura, a saúde, a educação, por aí adiante. É um sistema com custos de gestão pesados para todas as partes envolvidas, em que há um descompasso entre a titularidade da receita e os poderes de modulação dos impostos que cabem aos municípios, e é um sistema que emite muitos estímulos perversos para as próprias autarquias. Quer dizer, quando nós centramos a tributação no património, naturalmente convidamos a um desordenamento do território, ou para vos dar um exemplo mais comezinho e mais palpável, se sairmos aqui da Assembleia e circularmos por Lisboa ou por outras cidades do nosso país, vemos que os espaços públicos estão pejados de outdoors publicitários. Isso sucede por uma razão. Sucede porque as taxas de publicidade proporcionam um encaixe significativo às autarquias. E, portanto, em vez de proibir, tributamos. Bom, a mim parece-me que num país com 100 mil quilómetros quadrados, com 10 milhões de habitantes, tínhamos todas as razões para fazer o simples, para simplificar este sistema, mas honestamente não tenho qualquer esperança de que isso suceda. A lei das finanças locais já foi revista vezes sem conta. Bom, que eu conte, julgo que foi revista 6 vezes, não é? Nós tivemos 6 diferentes leis de finanças locais. Não estou a contar sequer com as republicações, mas já estou a fazer as contas bem. E cada vez que a revemos, a revisão é no mesmo sentido. É de atribuir mais competências em matéria tributária e tornar o sistema mais complexo. Não é? São 6 leis em 40 anos, portanto, revemos de 5 em 5 anos, sempre para complicar mais um bocadinho. Isso acontece, julgo, por uma razão, é que o debate em torno da descentralização é um debate, e em torno da regionalização, é um debate largamente capturado pelo próprio sistema político-partidário. Quer dizer, o debate que nós fazemos em Portugal em torno destas questões é largamente feito em circuito fechado, entre decisores políticos e académicos. E é evidente que a opinião dos autarcas é importante, eu diria mesmo que é indispensável, mas julgo que nestas coisas era importante ir um pouco mais além. A mim suscita-me curiosidade de saber, por exemplo, o que é que os contribuintes portugueses pensam do IMI que suportam. Será que há o tal benefício, que sentem que há tal relação, que há uma remuneração daquilo que pagam que é suficiente, e os contribuintes do litoral pensam a mesma coisa do que os contribuintes do interior, os contribuintes de diferentes estratos sociais? Eu julgo que era interessante, diria mesmo, indispensável, ouvir as empresas. O que é que as empresas e os investidores pensam de se vir a criar um conjunto de tributos à escala regional que sobreponham àqueles que já pagam para os municípios? Acho que aí está uma boa questão para um inquérito, para uma peça de jornal. O que é que os colegas da autoridade tributária pensam de gerir, todos os anos, milhares de dívidas, gerir e executar milhares de dívidas tributárias geradas por tributos locais? O que é que pensam os colegas dos tribunais de terem que lidar com a litigância de massas que é gerada por todas estas pequenas taxas e contribuições ano após ano? O que vos estou a dizer ao fim e ao cabo é que me parece que, antes de mais, há aqui um problema de escolha pública, não é? O procedimento condiciona o resultado. O debate é demasiado estreito e nós, e com isto termino, já não estamos numa época em que tenhamos que aceitar a ideia de que a descentralização é boa por natureza. É boa ou má, consoante o modo como a concretizemos. A regionalização não tem que ser cumprida simplesmente porque figura na Constituição. Aliás, em matéria fiscal, há muita coisa que figura na Constituição e que nós temos incumprido há 30 ou 40 anos e, em alguns casos, com boas razões. E, portanto, a chave para responder a esta questão que discutimos neste panel, parece-me estar em alargar um pouco a discussão. A regionalização não se pode fazer através de uma espécie de um voto de braço no ar por todos os autarcas, ainda que isso seja importante, mas é preciso um pouco mais além. Meus amigos, e com esta nota mais sombria termino a minha intervenção, e deixando-vos aí com uma bela vista da nossa base tributária por ano. Obrigado a todos.
Deixou-nos aqui mais alguns ingredientes para debate, esta ideia de que não é preciso alargar o leque de tributos municipais, se calhar até já as receitas próprias até já foram longe demais. Passo agora a palavra à Susana Peralta. Susana é doutorada em Economia, professora na Universidade Nova de Lisboa. Tem centrado muita da sua investigação e do seu trabalho nestas áreas da economia pública e do federalismo fiscal. Susana, por favor.
Obrigada. Queria começar por agradecer aos organizadores, à Maria de Lourdes, ao Ricardo e ao Pedro, o convite para estar aqui e saudar esta iniciativa do Fórum das Políticas Públicas, que me parece que é sempre muito útil tentar pôr em conjunto os académicos e as pessoas do terreno e os fazedores de leis para pensarmos um bocadinho naquilo que é preciso para o país. Isto dito, deixem-me começar. Então eu pensei, pronto, como eu sou aqui a economista do painel, tenho aqui assim alguns números para nós, para nos ajudar um bocadinho a alimentar o debate. Eu não sei quais é que são os impostos que nós devíamos cobrar ao nível local, embora vos vá tentar vender algumas ideias. E também devo dizer que este é um tema que de todo não está encerrado, quer dizer, há imensa investigação sobre em muitos países, porque de facto é um tema que é muito difícil. Eu devo dizer que hoje de manhã estava a olhar para umas coisas escritas pelo William Oates, que é o que nós em economia consideramos o pai do federalismo, e ele numa certa altura de um dos artigos diz assim: bom, eu acho que aqui o melhor é nós olharmos para aquela máxima que diz que a good tax is an old tax, ou seja, um bom imposto é um velho imposto, E, portanto, como nós andamos a cobrar impostos sobre a propriedade desde sempre ao nível local, provavelmente é por aí que devemos ficar-nos por isso, pelos impostos da propriedade. Os impostos da propriedade têm realmente esta grande vantagem, que é o facto de assentarem sobretudo numa base tributária que é imóvel e, portanto, são impostos que em princípio causam menos destruções. Portanto, a dificuldade central quando nós estamos a pensar como é que desenhamos os impostos ao nível local é que mais receitas próprias, supostamente, dariam aos municípios uma maior facilidade em desenhar e financiar políticas públicas ao gosto das populações. Eu agradeço ao António que trouxe aqui o termo preferências. Eu não quis usar o economês, mas alguém o fez por mim, um jurista. Mas, por outro lado, mais receitas próprias também vão causar mais desigualdade territorial. Eu tirei ali uns números completamente aleatórios, fui buscar uns municípios no país que, enfim, não tão aleatórios assim, no sentido em que quis-vos dar alguns exemplos ilustrativos. Então, por exemplo, eu fui apenas à receita do IMI. O IMI, como vamos ver mais à frente, é o imposto local mais importante em termos de receita em Portugal. Lisboa, por exemplo, em 2017 tinha 233€ per capita de receita de IMI. A Amadora, aqui ao lado, tinha metade disso. Albufeira tem o dobro, 452, e depois temos ali Almodóvar e Barrancos, portanto o Alentejo interior, com receitas de IMI muitíssimo baixas. Quando olhamos para as receitas correntes, que já têm em conta as transferências que o Estado Central faz para os municípios, portanto não têm receitas próprias e receitas de transferência, vemos que a realidade varia bastante. Por exemplo, Barrancos é um dos 10 municípios do país com maiores receitas per capita. Atenção, eu não estou a dizer que Barrancos tem receitas muito elevadas, isto é muitas vezes apenas um artifício de facto serem municípios com muitíssimo pouca população, e a maior parte das coisas que o município faz é uma grande parte, tem custos fixos importantes. Portanto, faz todo o sentido que as receitas per capita sejam mais elevadas em Barrancos do que em Lisboa. Mas o que nós ali vemos, sobretudo, é a capacidade igualizadora das transferências. Mas reparem que, por exemplo, quando nós olhamos para a Amadora é um município com imensas necessidades em infraestrutura, enfim, é um dormitório de Lisboa, é um dos municípios mais populosos do país e tem receitas correntes per capita em 2017 de 458€ por habitante. Portanto, temos aqui gravíssimos desequilíbrios ao nível das receitas de imposto que as transferências não corrigem totalmente, e isto é um tema que eu penso que nós devíamos olhar. Portanto, o que nós temos mesmo de fazer é combinar os impostos locais com políticas de transferências para mitigar as desigualdades. E isto, obviamente, é um equilíbrio muito, muito difícil entre o objetivo da autonomia e da diminuição da assimetria. Este é um bocadinho o quadro. Eu tenho aqui só uma figura que é só a área metropolitana de Lisboa, e onde nós vemos o peso dos impostos no total de receitas. Portanto, se nós olharmos para os municípios, pensamos que têm impostos e têm transferências do Governo Central e da União Europeia, o peso dos impostos, e vocês veem que só na área metropolitana de Lisboa esse peso varia de 35% até 80%. Portanto, temos uma variabilidade gigantesca do ponto de vista daquilo que é a capacidade dos municípios se financiarem por impostos locais. E é por isso que temos de ter muito cuidado quando damos demasiado de poder aos municípios para desenharem os seus impostos, porque o que nós vamos estar a criar são assimetrias regionais gritantes, mesmo numa realidade, reparem, geográfica relativamente pequena, que é a área metropolitana de Lisboa, que está aqui apenas como exemplo. Então, os impostos que são cobrados ao nível local, eu já não vale a pena, já foram aqui devidamente detalhados pelo Sérgio, por isso temos a derrama, o IMI, o IMT, a participação variável no IRS, o Imposto Único de Circulação, eu não falei aqui do IVA, e de facto temos depois toda uma série de taxas que são um bocadinho criadas segundo a criatividade das Assembleias Municipais e que naturalmente é alguma coisa para a qual nós devíamos começar a olhar com bastante mais cuidado. Este quadro, eu peço de pena, está um bocadinho pequeno, mas isto é o peso dos impostos locais em 2016 em vários países da OCDE, e Portugal está aqui em baixo, não se vê, mas pronto. Mas Portugal, por isso o que nós temos é os impostos supranacionais, que basicamente são as contribuições para a União Europeia, depois temos os impostos no nível do Governo Central, temos o local e temos as contribuições para a Segurança Social. E, portanto, quando nós olhamos para esta divisão da receita fiscal, Portugal é um país com um peso dos impostos locais ainda relativamente reduzido no contexto dos países da OCDE. Os impostos locais são cerca de 7%, eram em 2016, e reparem que a média dos países da OCDE unitários, ou seja, daqueles que não são federais, é 11,4%. Portanto, Portugal não é um país onde os municípios tenham uma grande liberdade, eu não quero entrar já por aí. Quero apenas dizer que não é um dos países da OCDE, e seguramente não da União Europeia, onde os governos locais têm mais impostos. Por outro lado, a OCDE faz outra classificação que é muito interessante, que é da autonomia, que é saber, está bem, nós já vimos aqui na descrição cuidadosa que o Sérgio Vasco nos trouxe, que de facto há impostos onde os municípios têm muito mais liberdade, como por exemplo o IMI, e depois há impostos onde os municípios não têm absolutamente nenhuma liberdade, como o IMT ou o Imposto Único de Circulação. E então, a OCDE faz essa classificação dos impostos locais consoante diferentes tipos de autonomia. E nós vemos que a OCDE, isto foi em 2014, as últimas contas que a OCDE tem na base fiscal, na base de dados que está online, portanto, põe como na máxima autonomia, põe Portugal tem 0%, na autonomia intermédia, em que o governo local decide apenas a taxa, Portugal tem cerca de 3 quartos da sua, Portugal, isto é, os governos locais portugueses, os municípios, 3 quartos da sua receita fiscal. Depois tem um esquema de tax sharing, em que eles estavam sobretudo a pensar na participação variável no IRS, 8,1%, e depois a ausência de autonomia, que são os tais impostos em que o governo local simplesmente não recebe, não, são impostos locais apenas porque a receita vai para o governo local, mas na verdade são impostos que são totalmente decididos pelo governo central. Portugal tem 15,5%. E aqui também os municípios portugueses aparecem com relativa pouca autonomia. Por exemplo, em Espanha, 30% das receitas são classificadas como máxima autonomia, em França, 45,6%. Isto aqui está é um gráfico que mostra a evolução das receitas fiscais próprias num conjunto de países, e Portugal está aqui no meio, e aparece, pronto, vê-se que isto é, aqui é em percentagem do PIB, por isso é que a escala está um bocadinho mais pequena. Portugal não é um país que não é de todo. Como veem, há ali curvas que estão muito mais acima, portanto são curvas em que os impostos locais têm um peso superior no PIB. Portanto, Portugal aparece sempre um país com uma descentralização relativamente modesta. Muito bem. Então, e como é que é a composição da receita em Portugal, das receitas municipais? Portanto, nós aqui o que temos são, temos os vários impostos e também as transferências do Governo. E nós vemos que a maior parte das receitas para os nossos municípios vem dos impostos diretos. Portanto, aqui entra os impostos. Aqui temos as taxas, multas e outras penalidades, rendimentos de propriedade, transferências correntes, é outra barra bastante elevada, vendas de bens e serviços e outros, e os impostos indiretos, como nós vemos, são bastante pequenos, e depois temos impostos diretos muitíssimo elevados. Quando nós olhamos para a composição dos impostos, nós o que vemos aqui é que a maior parte das receitas fiscais dos municípios vem de duas fontes principais, que são o IMI e o IMT. E aqui, aliás, vemos a dimensão perfeitamente residual do IUC, que aparece, o imposto Único de Circulação aparece aqui como um montante muitíssimo reduzido. Portanto, são de facto resquícios de uma máquina fiscal que provavelmente não faz assim muito sentido nós estarmos a manter. Em face desta evidência, em que nós vemos ali o IMI como a grande fonte de receita, por isso estão a ver, o IMI é o que está a verde, representa mais de metade da receita de impostos dos municípios, e o IMT como segunda categoria, eu diria que nós estamos um bocadinho naquele quadro do Oates que eu comecei por citar, dizer que realmente os impostos em Portugal, os impostos locais em Portugal, são sobretudo impostos sobre a propriedade. Embora, enfim, nós podemos debater se o IMT é ou não é um imposto sobre a propriedade, porque na verdade é um imposto indireto, como disse o Sérgio, é um imposto que é um sucedâneo do IVA. Quando olhamos para os impostos sobre a propriedade, se nós compararmos, portanto, eu agora vou-me concentrar nesses porque eu acho que os outros não interessam assim muito, não interessam assim muito do ponto de vista dos números, ou seja, olhando para eles objetivamente, aquilo que verdadeiramente gera receita para os municípios é sobretudo o IMI e em segundo lugar o IMT. Quando olhamos para os impostos sobre a propriedade, aquilo que nós vemos aqui é, a barra azul é o equivalente do IMI nos diferentes países da União Europeia, e a barra roxa é o equivalente do IMT, alguma coisa parecida. Portanto, são impostos que recaem sobre a transição de propriedade, a transmissão, peço desculpa, os roxos e os azuis são impostos aquilo que a Comissão Europeia classifica como impostos recorrentes sobre a propriedade. Ou seja, são impostos tipo IMI que a pessoa paga todos os anos. E o que nós vemos é que Portugal tem umas, parece, não é? Portugal está aqui, desculpa, eu voltar a me virar para trás, mas Portugal é esta barra que está aqui. E Portugal é um caso um bocadinho especial porque tem mais ou menos metade de cada um. Portanto, o peso dos impostos do IMT e do IMI é aproximadamente igual e aparece, isso não é muito comum, não é? A maior parte daqueles, se vocês olharem para as diferentes barras naquele gráfico, obviamente que há impostos com países, perdão, com os impostos mais elevados do que Portugal, mas sobretudo quando olhamos para a composição, Portugal tem uma excessiva a importância do IMT relativamente ao IMI. Portanto, claramente, é um dos países onde a percentagem do IMT é maior. E, portanto, isso, de facto, levanta-nos a questão de saber se este não é um imposto que nós devíamos pensar em, não sei, reduzir, eliminar. Eu, pessoalmente, não gosto mesmo muito dele. Muito bem, então, isto dito, que impostos é que devem cobrar os municípios? Eu, mesmo assim, como sou economista, opte-se à pergunta, mas mais uma vez, eu penso que é preciso terem atenção que uma das razões para nós descentralizarmos os impostos, que é esta questão do princípio do utilizador pagador e que supostamente então as eleitoras e os eleitores, tendo a capacidade de pagar localmente o custo dos serviços públicos de que beneficiam, poderiam eventualmente até podia levar a uma melhoria da própria qualidade da governança local, porque as pessoas tinham mais, enfim, os disparates que os políticos possam fazer ao nível local teriam mais visibilidade, etc. Tudo isso é muito bonito, mas não podemos ter uma árvore de Natal de impostos locais, porque isso, nesse aspecto, eu estou totalmente de acordo com o Sérgio Vasco. É preciso ir perguntar às pessoas, eu já nem diria se estão satisfeitas com o IMI, é perguntar-lhes quanto é que pagam de IMI. Eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia quanto é que paga de mim. Ainda por cima, aquilo agora chega em prestações. Portanto, as pessoas não percebem muito bem. Há muito pouca visibilidade. E não havendo essa visibilidade e havendo demasiadas possibilidades de isenções disto e daquilo, isso estraga um bocadinho esta ideia da transparência, não é? Portanto, é importante ter isso em conta. E, portanto, provavelmente estes resquícios marginais em termos de receita, como o imposto único de circulação, não parece que faça aqui grande falta, por exemplo. Então, eu penso que a principal fonte de receita, um bocadinho voltando à história do Oates, que a good tax is an old tax, eu acho que deve continuar a ser a propriedade. Isso é em linha com os restantes países desenvolvidos, claramente. Em Portugal nós temos um desafio que é uma grande percentagem de proprietários de casas. Reparem, o que eu tenho aqui são os números do Eurostat para a percentagem de pessoas que vivem em casa própria. E Portugal, vou outra vez, é este país aqui, é um dos países, reparem, os países com maior... Está aqui. Os países com maior taxa de pessoas a viver em casas próprias são maioritariamente os países de leste. Quer dizer, na Europa Ocidental, Portugal é um anormal com muita propriedade. E, portanto, isso levanta aqui questões complicadas relativamente ao IMI, para as quais eu não tenho resposta, porque não está feito esse estudo acerca dos efeitos distributivos do IMI. Isso é claramente um problema. Porque, por um lado, Portugal tem impostos sobre a propriedade que são ainda baixos relativamente à média europeia. Mas, por outro lado, também temos esta característica de ser um país de proprietários de casas e, portanto, temos de pensar um bocadinho nisto do ponto de vista da equidade, e eu não tenho resposta para isso, simplesmente porque nós não há estudos, não há dados sequer para fazer esse estudo. Também não sabemos se as diferentes taxas de IMI se refletem ou não no valor das rendas. Em Portugal, a qualidade de informação acerca do mercado imobiliário é muito baixa, portanto, nós não temos bons estudos sobre o que é que acontece ao valor das rendas e, portanto, temos mesmo de fazer este estudo dos efeitos redistributivos. Porque a minha tendência natural seria dizer, vamos sobretudo trabalhar com o IMI e deixem-me aumentar o IMI. Mas, claramente, é importante pensar nos efeitos redistributivos e, como eu digo, eu não tenho claramente resposta para isso, porque não sequer tenho dados para fazer o estudo. Relativamente ao IMT, pronto, eu já disse que em Portugal há um peso relativo que me parece grande comparando com a média europeia e, portanto, eu sou a favor, pessoalmente, de privilegiar o IMI relativamente ao IMT, porque o IMT tem uma base de incidência manipulável, contrariamente ao IMI, em que a base de incidência está na lei do IMI. E, além disso, o IMT varia bastante com o ciclo económico. Se forem ver o que aconteceu às receitas do IMT em 2008 e como está hoje em dia, mostra bem a dependência que tem do ciclo económico e, portanto, isso é problemático para os municípios, porque nós, o que nós queremos, sobretudo, é dar aos municípios uma base estável, não é? Eu seria a favor de uma alteração possível ao IMT, provavelmente, enfim, a minha alteração assim possível com a qual eu sonho era eliminá-lo, mas pelo menos uma isenção para imóveis de baixo valor quando destinados à habitação principal. Parece-me que isso é assim uma forma de fazer política de ajuda às famílias e política habitacional que pode ter interesse. Já agora, o nosso IMT, como sabem, funciona por escalões, não é? É um imposto bastante progressivo, como já foi aqui dito. O que eu tenho aqui é o imposto mais ou menos semelhante no Reino Unido, que na verdade é o imposto de selo, mas como veem, o pico preto, então, o pico preto que está aqui, portanto, a linha preta são valores de casas, valores de transação de casas no mercado do Reino Unido. E o pico preto é o pico no preço imediatamente antes da taxa de IMT do Reino Unido, que não se chama IMT, mudar. Portanto, o que nós verificamos, e isto são dados que olharam para todas as transações de casas no Reino Unido num determinado período de tempo, portanto, o que nós verificamos é que, de facto, este tipo de impostos são extremamente, causam imensas distorções, porque o que as pessoas fazem é encostam o preço da casa exatamente antes da taxa de IMT dar um salto. E reparem que isto observa-se aqui, a taxa de IMT aqui dá um salto nas 250 mil libras, quando nós vamos para o salto das 500 mil libras observamos de novo aquele pico. Portanto, basicamente nós reparamos que as pessoas manipulam imensas transações que fazem devido a este imposto. É um imposto realmente bastante, bastante distorcionário e que nós devíamos pensar bem nele em Portugal e mais uma vez podíamos fazer estudos destes se a autoridade tributária nos desse os dados. Muito bem, então o que nós não devemos fazer, apesar de eu estar aqui a dizer uma série de coisas que eu acho que se podia mudar, é mudar as regras todos os anos. E eu gostava, não sei se é possível ou não carregar no... Isto é um link, HTTP Info Portal das Finanças, eu gostava de terminar com isto. É possível ou não? Isso, em princípio, sim, é do Portal das Finanças. Então, isto que aqui está é diplomas mais recentes com alteração ao Código do IMI. E como veem, tem um link para 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e o imposto foi criado em 2003. Obrigada.
Muito obrigada, Susana. Começámos com 20 minutos de atraso, mas só vamos ter 10 minutos para debate, é isso? Socializamos aqui um bocadinho o atraso. Muito bem. Não sei se há perguntas do público para as intervenções que tivemos, interessantes e de alguma maneira provocadoras, diria. Portanto, o senhor... Deixe-me só ver se lhe trazem o microfone, desculpe.
Obrigado. Boa tarde, Pedro Grilo, Câmara Municipal de Lisboa. Gostaria de ver comentado pelos três elementos do painel como é que vem a possibilidade de integrar na fiscalidade, portanto, em termos de finanças locais, digamos assim, a tributação, ou seja, integrar a depreciação do ambiente urbano construído, que se processa ao longo do tempo, e relativamente à depreciação da infraestrutura urbana, no fundo, e, portanto, como é que se poderia acautelar essa depreciação, permitindo que haja a reposição dessa mesma infraestrutura urbana ao fim de um determinado ciclo, do ciclo de vida dessa mesma infraestrutura. Obrigado.
Muito bem. Mais questões? Agrupamos em três. Mais nenhuma pergunta? Então, se calhar, adicionava mais uma ou duas. Uma à Susana, relativamente às estatísticas da OCDE. Quando a OCDE conclui que nós temos um baixo nível de descentralização...
Da
autonomia local...
De impostos. Sim, de impostos.
Sim, sim, claro, de impostos locais,
sim,
certo?
Sim, e que não é... Porque há duas dimensões, não há também a autonomia na decisão da despesa.
Mas
e aí
não.
os nossos municípios são muitíssimo autónomos.
Exato, mas eu fico na dúvida se isso traduz um leque reduzido de impostos locais ou se traduz um baixo nível de receita e, nessa medida, um baixo nível de tributação, porque, como vimos, a maior receita fiscal local neste momento é o IMI, o IMT está praticamente aos mesmos níveis, nos últimos dois anos está quase até a suplantar o IMI, mas os estudos também indicam que temos um nível de tributação, como disseste, do património abaixo da média. Portanto, o baixo nível de autonomia é porque aquilo que é o coração dos impostos locais são baixos, por cá pagamos poucos, ou porque os outros países têm mais instrumentos e nessa medida se justificar-se a criar novos tributos a nível local. Já agora, a tua opinião também sobre isso, se o leque, ouvimos o Lobo Xavier, por exemplo, a defender que o leque de figuras tributárias está relativamente estabilizado, também a tua opinião sobre isso. E também uma pergunta ao Lobo Xavier, para fazer tudo junto, temos pouco tempo. A lei das finanças locais, eu julgo que já há duas leis de finanças locais para cá, não é? Prevê expressamente a possibilidade dos municípios poderem gerir e cobrar os seus impostos. Ainda não aconteceu, e porquê é que acha que não aconteceu? Porque o poder político não quer abrir mão, porque os autarcas de facto não querem ter esta responsabilidade do seu lado?
Okay, começo eu.
Pela pergunta
sobre as infraestruturas. Sim, a minha visão sobre a questão das infraestruturas das cidades é que não. Eu estava aqui a falar de despesas correntes, portanto, receitas correntes. Tem que haver transferências de capital e isso tem que ser, obviamente, em parte, suportado pelo Governo Central. Sobretudo em cidades de grande centralidade como Lisboa, não parece, como Lisboa e outras cidades do país que têm funções de centralidade, mas não parece que seja razoável esperar que isso seja suportado ao nível local, porque são cidades que têm serviços que são partilhados por uma comunidade territorial que as extravasa e, portanto, tem que haver, obviamente, e há, aliás, há programas, agora se são suficientes ou não, é outra questão, naturalmente. Mas, de facto, eu aqui foquei-me apenas nas receitas correntes, não olha para as, até porque as receitas de capital não teria interesse no sentido em que são muito mais, têm muito maior variabilidade, não é? Portanto, não era disso que estávamos aqui a falar, mas para mim parece-me óbvio que a questão das infraestruturas é uma responsabilidade que tem de ser partilhada entre o nível local e o nível central, e quanto mais fundamentais, mais estruturantes, ou seja, se estamos a falar de um parque num parque infantil num bairro, não parece, é uma infraestrutura que eu não parece que o Governo Central possa realmente preocupar-se, mas estamos a falar de grandes infraestruturas de transportes, de pontes, etc. Isso é, para mim, parece-me evidente que extravasa completamente aquilo que eu discuti aqui, em todo o caso, para mim. Portanto, tem que ser realmente do Governo Central a cofinanciar. Se o António Sérgio quer dizer alguma coisa sobre isto.
Sim. Sobre isto, eu a única coisa que diria é que sim, isso é um problema, mas não tem que ser resolvido com impostos. O que é preciso é que o peso da população e das transações económicas, por exemplo, do turismo, esteja refletido na forma de repartição dos recursos nacionais. Não me parece que seja preciso um imposto local para isso. Aquilo que o Sérgio não compreende, porque é que o IVA de certas correspondente a certo tipo de atividades relacionadas com o turismo ficou também como uma base de cálculo das receitas das autarquias locais. A mim fica mal dizê-lo, mas vou ter que dizer. É que era um velho sonho do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro atual, enquanto autarca, e mesmo antes de ser autarca, tem a ideia, com a qual eu tendo a concordar, que o IVA sendo, a base IVA sendo a base mais parecida com o produto, com a riqueza criada, é uma boa base para estabelecer uma forma de repartição dos recursos. Eu não tenho assim, eu percebo que o Sérgio olha para aquilo e é alojamentos e é hotéis e não sei o quê. Eu iria mais longe, eu julgo que era o discurso político do Primeiro-Ministro atual era nesse sentido, era a base PNB ou uma base de consumo ser uma base importante para as câmaras onde existe uma grande carga de consumo. Mas sobre esse tema, sobre as outras coisas, tenho coisas para dizer, mas não sei.
Se o baixo nível da autonomia, se é um problema.
Não, aquela medida de autonomia não é uma medida de maneira nenhuma de montantes cobrados. É apenas da capacidade do governo local de decidir a base tributável e a taxa. É apenas isso. O governo pode ser extremamente livre de decidir uma base tributável e uma taxa e ter uma receita irrisória e pode ter, como se vê, por exemplo, no caso do IMT,
Zero autonomia e, no entanto, uma fonte de receita bastante, bastante significativa. A verdade é que Portugal, quando nós olhamos deste ponto de vista da autonomia, de facto de fixar os parâmetros da lei fiscal, que é esta visão da OCDE, e, por outro lado, quando olhamos para o peso das receitas locais no total das receitas do Estado, é um país que não é assim tão descentralizado. Mas, quer dizer, mas eu estou totalmente de acordo com o Sérgio. É preciso olhar para o detalhe da descentralização, e é verdade que nós não sabemos muito em Portugal de quais é que são os impactos de, por exemplo, desta multiplicação de possibilidades de desenhar o IMI ao detalhe ao nível local. E eu até devo dizer que se a OCDE começasse a olhar para isto com mais atenção, com todas as possibilidades que agora os governos locais têm de micro alterar as bases, por exemplo, a taxa do IMI, provavelmente até começava a ter mais autonomia desse ponto de vista, não é? Porque realmente o IMI tornou-se um bocadinho um imposto árvore de Natal, está-se a tornar um bocado demasiado, excessivamente, com excessivas possibilidades de modelização a nível local, e isso pode ser complicado, modelação. Essa era a tua primeira pergunta. E a
Sim,
segunda, já
portanto, não é um problema, não é? Temos aqui consenso que, na mesa de que o baixo nível de autonomia que temos, ou não. O nível de autonomia que temos é suficiente.
Eu não tenho a certeza disso. Eu acho
ou até
que
é excessivo.
Eu acho que é complicado. Por um lado, o nosso sistema de impostos locais é complicado, e por outro, se calhar eu preferia ter um imposto com mais autonomia, mas que fosse só um ou dois e que fosse uma coisa simples, e que depois com transferências bem desenhadas, que eu não tenho a certeza que as nossas transferências neste momento, quando nós vemos ali, comparamos o caso da receita per capita, já incluindo transferências entre Lisboa e Amadora, ficamos um bocado desconfiados que aquilo pode não estar assim muito bem desenhado. Portanto, eu se calhar preferia impostos locais, se calhar só o IMI e a participação variável no IRS, ficava contente só com esses dois, provavelmente. E com um grau de autonomia, mas claro, também não é, e muito cuidado a comunicar isso de forma muito, muito, muito transparente para as contribuintes, e isso eu não tenho a certeza que as pessoas tenham essa noção, e isso é mau, porque isso estraga um bocadinho o que é a vantagem de termos este imposto ao nível local, que é uma vantagem de governança, não é, das pessoas realmente obrigarem os seus políticos locais a irem de acordo àquilo que elas pretendem e a serem menos corruptos, etc. Portanto, mais transparência, provavelmente mais autonomia, mas só em dois instrumentos fiscais, ou três e mais não, simplificar e ao mesmo tempo dar autonomia. Eu acho que não são duas coisas incompatíveis. E depois repensar provavelmente o sistema de transferências, que eu não tenho certeza que esteja a mitigar suficientemente as desigualdades territoriais.
Passar ao Sérgio, que também quer dizer alguma coisa sobre isto.
Só muito, muito rapidamente queria dizer que se nós na fotografia da OCDE surgimos com baixos níveis de receitas atribuídas, portanto, ao nível infraestadual, isso também é assim porque nós não regionalizamos. Quer dizer, se nós olharmos à realidade de países como Itália ou como Espanha, em Itália eles têm um imposto regional sobre as atividades produtivas. Em Espanha têm um imposto sobre as atividades económicas ao nível local. Portanto, a questão que nós nos temos que colocar é de saber se também queremos isso para nós. Porque, sem dúvida, aqui convergiríamos com a média da OCDE. Não sei é com que resultados. Portanto, a questão do milhão de euros, a meu ver, para os autarcas é esta, é de saber qual é que é a parcela da sua receita que estariam dispostos a sacrificar para financiar as regiões. 10%, 20%, porque se for zero, então isso significa que nós vamos ter que ter tributos novos. E eu não acredito que se faça a regionalização em Portugal um dia sem criarmos tributos semelhantes àqueles que existem noutros países que percorreram esse caminho de descentralização. Só isto que queria notar.
Temos ali autarcas e o Dr. Alberto João Jardim inquietarem-se. Quer dizer alguma coisa brevemente? Muito brevemente.
Só um esclarecimento. É que isso de dizer que criar regiões é criar mais impostos é uma forma demagógica de continuar a brincar com o fantasma da regionalização. É que temos autonomias regionais há umas certas décadas e não criámos mais impostos. Aliás, estava lá a armadilha. Quando se criou as regiões autónomas, sujeitávamos ao sistema fiscal nacional, mas diziam que nós podíamos criar mais ainda, o que não fizemos, obviamente.
Porque o Estado Central continua a assegurar transferências.
Portanto, o criar mais regiões não quer dizer que se crie mais impostos. O que tem que ver é como se faz a repartição da carga fiscal já existente e como trabalhar melhor a carga fiscal. Então,
Muito bem, é uma discussão talvez para o próximo painel. Só para terminarmos muito telegraficamente, Lobo Xavier, por favor.
Só para responder.
Sim, claro.
Só para telegraficamente para responder às perguntas que me fez. Sim, a Madeira queria, a região autónoma da Madeira, e julgo também que os Açores, queriam gerir os impostos. Mas, em primeiro lugar, é preciso ver o seguinte. Durante muito tempo, essa reivindicação correspondia, julgo que não estará a traiçoar, não é nenhuma ironia, correspondia a uma desconfiança muito grande relativamente ao que era o produto dos impostos cobrados na Madeira. Era bastante mais uma desconfiança face à opacidade da cobrança do que propriamente quererem ter aqueles serviços locais. Aliás, as regiões, o que quiseram, o que querem, até, é poder conceder mais benefícios, não é criar mais impostos, é poder conceder mais benefícios. A última coisa é a seguinte. Eu acho que estas discussões, eu concordo basicamente com tudo o que foi dito. Naquele quadro de se é muita descentralização ou pouca descentralização, há ali um caso em que, sob todos os pontos de vista, realmente os países são mais descentralizados e têm mais figuras tributárias e mais capacidade de intervir nos impostos, que é a Dinamarca e a Espanha, sabe? No resto, juízos sobre descentralização baseada no poder de criar impostos, concordo com Sana, não é possível. E a última mesmo é que estas coisas em Portugal tendemos muito a não ver que há realidades diferentes que não podem ser tratadas de formas iguais. Eu não hesito em achar que, em aceitar que a Câmara Municipal de Lisboa, ou o Município de Lisboa, o Município do Porto, devem poder ter políticas fiscais próprias de controle das políticas habitacionais. Isso já não faz sentido em Almodóvar ou em Barrancos. Nós talvez não possamos é tratar tudo da mesma forma. E eu não digo as regiões, acho que é uma discussão que extravasa, mas as áreas metropolitanas, as grandes áreas metropolitanas, talvez se justifique uma autonomia diferente daquela que existe em pequenos municípios do interior. Acho que se não aceitarmos essas diferenças, dificilmente conseguimos um sistema que satisfaça toda a gente.
Pronto, damos por terminado este painel. Em meu nome, em nome do Expresso, agradeço o convite para ter moderado este debate bastante interessante. Agradeço também à organização e aos em nome da organização a vossa presença. E convido-vos também em nome da organização agora durante o Coffee Break a passarem aqui por uma pequena exposição que existe de pósteres com os projetos de investigação que o ISCTE tem feito nesta área do poder local. Obrigada e até já.